Sociedade em Foco.
Com José Luiz Portela. Portela, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Roxane. Bom dia aos ouvintes da Rádio USP.
Vamos lá, Portela, por o tema desta semana, sempre foco nas políticas públicas. Hoje, as políticas essenciais para o combate à desigualdade. Você vai citar pelo menos três delas, as mais importantes, né? Tem a ver com renda mínima, saneamento e habitação, é isso?
Sim. Na verdade, quatro, né?
Quatro?
Então, pelo menos três. Na verdade, o que nós queremos chamar a atenção é o seguinte: nem o governo federal, que fala bastante no assunto, tem um programa focado no combate à pobreza e eliminação drástica da desigualdade. Você não vai conseguir, em quatro anos, acabar com todo o problema, mas você pode dar um avanço substancial. Isso não acontece. Por quê? Porque todos os governos acham que a solução para o problema da desigualdade está no crescimento. Se o país crescer, de fato, uma parte ajuda, porque com crescimento gera emprego, as pessoas têm mais acesso a uma série de facilidades, isso melhora as condições daqueles que estão na faixa mais baixa, na extrema pobreza, na pobreza. Muito bem, mas isso não resolve, porque o crescimento que o Brasil já teve entre 50 e 80, foi o segundo país que mais cresceu no mundo, né? Excluindo o Japão, aí, que teve ajuda externa dos Estados Unidos, o país que mais cresceu foi o Brasil, sem renda, sem ajuda externa. Não resolveu o problema da desigualdade. Ele, na verdade, até piorou num certo momento. Por quê? Porque a distribuição de renda, o processo natural de distribuição de renda dentro do processo de capitalismo, é um processo de acumulação. Então, isso não resolve o problema da desigualdade. Você precisa ter políticas públicas que são muito bem focadas. Vamos falar em quatro delas, que seriam essenciais: renda mínima, habitação, saneamento básico e emprego focado. Eu vou explicar cada um. Renda mínima, todo mundo acha que R$ 600 não resolve o problema como renda mínima. Renda mínima seria uma renda que permitiria a pessoa ter uma vida minimamente digna, não é nada excepcional, mas R$ 600 não resolve. Hoje isso está por volta de um salário mínimo, talvez até um pouco mais. E aí você vai dizer, mas não dá, não pode, porque os 600 já, não sei o quê, dá um grande problema no orçamento e tal. Não é verdade. Nós temos uma série de gratuidades, inclusive muitas para pessoas que não precisam, que é o que está hoje o ministro da Fazenda, Haddad, falando no Estadão, mas vamos ver se ele faz. Se ele fizer, vai ser um grande gol. Mas até agora, há anos, vários governos, inclusive o governo do partido dele, não o fez, que é atacar esses 486 bilhões que nós temos de isenção, quer dizer, que o governo abre mão de arrecadar, e 120 bi, por estudo que fizemos, no mínimo, são para ricos. Começando no Simples Nacional. O Simples Nacional não é só para o pequeno, é para gente que ganha muito por mês, 300 mil por mês, etc. Isso não é um pequeno empresário. Então, existem muitos privilégios que você, na verdade, se os tirasse, poderia ter uma renda mínima compatível, que é em torno do salário mínimo, um pouco mais. E aí você retira essas gratuidades também, além dos privilégios, essas gratuidades compensatórias. Porque o Brasil, exatamente por ser um país que tem muita desigualdade, ele procura compensar com isenção. Ah, você não paga isso, gratuidade aqui, tem entrada no cinema, mas não sei o que é aqui. Mas... E isso, o conjunto, boa parte disso, algumas até tem sentido, mas poucas. A maioria delas é uma compensação. Se você der uma renda mínima compatível, você pode retirar parte dela. Ter a coragem de retirar parte delas, porque muitas acabam beneficiando classe média e abaixo, e não beneficiam a extrema pobreza. A segunda é a habitação, Porque quem está na rua ou quem está muito mal morando precisa de uma habitação digna. E no primeiro momento não tem renda. Então você tem que ter um foco total na chamada faixa 1, que é a faixa mais carente, porque nem no governo passado, no tempo de PAC, houve esse foco. E aí essas pessoas vão pagar 5% com valor simbólico, porque todo mundo deve pagar alguma coisa para dar valor ao que tem, né? Dentro das suas possibilidades, e no caso da extrema pobreza, se precisa dar um impulso inicial, que é a habitação, né? E a renda mínima. Uhum. Aí, em função disso, tem um processo, evidentemente, de saída da renda mínima com o tempo, que vem com o emprego focado. Eu digo, o que é o emprego focado? É um emprego em que você fornece capacitação de emprego para as pessoas de extrema pobreza. Não adianta você gerar, é bom gerar emprego em qualquer lugar, mas se você gerar emprego para pessoas que têm que ter uma qualificação grande, curso médio, superior, você não vai atingir a desigualdade. Você vai, em alguns casos, até aumentá-la. Então você tem que focar isso em empregos que são compatíveis com as pessoas de muito de extrema pobreza e de pobreza baixa, do último limite ali da pobreza. E, por fim, uma política geral, até de dignidade humana, uma política de saneamento básico, porque é absolutamente inadmissível, incompreensível que um país que tem os recursos do Brasil, que já foi a sexta economia do mundo, e muitas vezes o próprio presidente alude a isso, fomos a sexta economia do mundo, tenha, depois de 14 anos de governo do partido dele, e dos outros também, não é só combate a ideia, que ele chama atenção para isso, tenha 50% de pessoas sem esgoto. É impossível pensar que 50% das pessoas do Brasil têm uma descarga todos os dias, e aquilo não vai para um esgoto, uma capacitação de um esgoto com saneamento básico. Não é possível. Então, nós, voltando, renda mínima, habitação, emprego focado para as capacidades das pessoas que estão na pobreza, saneamento básico. Só crescimento não resolve, porque isso pode até, é bom para o país, para a nossa, mas não para extrema pobreza, não para diminuir. Diminuir a desigualdade não é só fazer crescimento.
José Luiz Portela com a gente sempre às segundas-feiras, doutor em História Econômica pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, também pesquisador do Instituto de Estudos Avançados, o IEA. Muito obrigada, Portela. Boa semana para você.
Obrigado, um grande abraço e um abraço aos ouvintes da Rádio USP.
Sociedade em Foco.